UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Bem, agora são 10 horas e 41 minutos, você está na Rádio FMG Educativa, eu sou Luísa Glória. O programa é o Conexões, trazendo sempre cultura, ciência e cidadania nas ondas do rádio, de segunda a sexta, de 10 ao meio-dia. E hora de entrevista aqui no Conexões, durante essa semana é realizado o evento Leve Arte 2017, em comemoração ao Dia Internacional da Dança, que é celebrado aí no próximo sábado, dia 29. Na programação, oficinas de danças, palestras e conferências. O evento é uma realização dos alunos da graduação em dança da UFMG. E compondo a programação da semana, está a palestra A Dança no Rádio, Memórias e Reflexões, ministrada pela jornalista e doutoranda em artes na Escola de Belas Artes aqui da UFMG, Verônica Pimenta, que é também colaboradora aqui da Rádio UFMG Educativa com o programa Dança para Ouvir e Pensar, e é por isso que eu converso agora com Verônica Pimenta, para a gente falar um pouco sobre esse assunto, né? A dança na rádio, memórias e reflexões. Muito bom dia, Verônica Pimenta, seja muito bem-vinda aqui à Rádio UFMG, que é sempre bem-vinda, né? Está em casa, né, Verônica?
Olá, Luísa, muito bom dia. Obrigada pelo convite, prazer falar com você, com todo mundo.
Legal, Verônica, para a gente começar o nosso papo, né, eu quero já explorar aí essa parceria rádio e dança, né? A rádio é um veículo de... O rádio, né, é um veículo de comunicação essencialmente sonoro e a dança é bastante física e visual. Aparentemente é bem difícil a gente relacionar essas duas áreas. Então, para começar aí, Verônica, qual que é a relação entre rádio e dança?
Então, é exatamente essa diferença entre o rádio e a dança que a gente quis explorar no projeto Dança para Ouvir e Pensar. É um projeto que institucionalmente ele está vinculado ao curso de licenciatura em dança da UFMG, começou em 2014, né? E eu, então, aluna do curso de licenciatura em dança, orientada pelo professor doutor Arnaldo Leite de Alvarenga, e até hoje nós continuamos mantendo este projeto em nome do curso de licenciatura em dança. E o que, que a gente queria explorar naquela época e mostrou que era uma ideia muito bem-vinda, dá para tirar muito proveito disso, é que a gente acha que a dança, ela, né, a gente experiencia a dança somente com os olhos. E, na realidade, a gente precisa de uma presença de corpo inteiro, né? Uhum. Tanto para ouvir rádio, quanto para qualquer experiência na vida, né, de uma forma geral. Porque a gente vive num mundo em que as imagens nos meios de comunicação, elas podem ser consideradas até excessivas. Elas chegam sempre, a todo instante. Muitas vezes a gente perde essa capacidade de apreciar as imagens. Uhum. Mas se a gente fosse parar também para pensar que a vida, né, tanta apreciação das imagens ou da dança, isso dependesse só do olhar, então como é que as pessoas que não enxergam, elas também dançam? Como é que as pessoas que não enxergam também Sim. vão a museus e apreciam a arte visual? Uhum. Então, a ideia foi um pouco essa, a gente tratar os relatos de dança que os artistas traziam a partir dessa primeira pessoa, da experiência deles em primeira pessoa, suas pesquisas, suas investigações, e isso como um conhecimento que vem do corpo, né? Porque é isso que a gente é no mundo. E aí, a partir da transposição do diálogo entre a linguagem do rádio e a linguagem da dança, a gente tratar esse conhecimento que vem do corpo também a partir da linguagem radiofônica. Então, aí entra tudo, porque já tem o filtro do rádio, né? Você coloca trilha sonora, tem o ruído do ambiente, tem as respirações, tem as pausas, tem tudo isso que ajuda o discurso que esses artistas constroem sobre dança ficar mais rico e mais potente, portanto, trazendo outras possibilidades de percepção sobre a dança e também debate sobre ela.
Bacana, então é dessa forma que a gente ouve a dança, né? O nome do programa Dança para Ouvir e Pensar, é assim que a gente tem essa experiência de ouvir a dança?
A experiência de ouvir como uma experiência de conhecimento e também a experiência do corpo de quem dança ou de quem está no rádio com essa sensorialidade toda integrada como uma experiência de conhecimento. Então, pode ser pelos ouvidos, pode ser pelos olhos, enfim, qualquer parte do nosso corpo que a gente esteja focando naquele momento, na realidade, isso é uma experiência de conhecimento do mundo. E a ideia dessa, né, aparente contradição, dança para ouvir e pensar, Porque muitas vezes a gente trata a dança como um entretenimento, que é também, pode ser uma possibilidade muito interessante de exploração da dança. Mas aí tem tanta ideia rica que parte desse princípio mesmo, das pesquisas corporais, dos artistas, né? Então a ideia é trazer tanto a experiência da dança como do rádio, a gente está na Rádio FMG, a Rádio Educativo, né? Como experiências de conhecimento, de corpo inteiro.
Legal. E aí a dança no rádio, Verônica, essa iniciativa, vocês já tinham visto algo parecido, assim, alguma outra rádio que trabalha aí com a dança no rádio também? Como é que foi criar aí a criação do programa, né?
A gente não conhecia nenhum projeto em Belo Horizonte, nenhum programa de dança no rádio em Belo Horizonte até então. Então, o curso de licenciatura em dança, sabendo dessa potencialidade que tem, que a Rádio UFMG ela dá força para todos os departamentos, né? Qualquer departamento da universidade que queira fazer parceria tem essa abertura. Então, a gente, conhecendo essa informação, a gente procurou a Rádio UFMG. Então, qual foi a primeira justificativa no projeto, naquela época, em 2014, quando eu e também o professor Arnaldo Alvarenga, a gente fez uma reunião aí com a equipe da Rádio UFMG. Não tem um programa sobre dança nas emissoras de BH. E outra questão é que a Rádio UFMG é uma rádio educativa. Então, a gente tem a possibilidade de contribuir com a formação do público em dança, para ele não ser um mero espectador, né? Aquela ideia de você ter informações qualificadas, levar suas experiências próprias, ter um apoio para leitura e crítica de dança a partir desse contato semanal com informações que são trazidas por artistas, por estudiosos. Então a gente viu uma brecha para atuar pensando neste lado do rádio educativo, né? E o que, que seria a questão educativa no rádio falando sobre dança? Bem, existem muitas possibilidades. A nossa opção foi, naquele momento, foi pensar na construção de pautas, repetindo em primeira pessoa, então onde os artistas pudessem trazer informações qualificadas, também políticas públicas sobre dança, que é uma questão que está muito presente na atualidade, né? Tem fóruns em Belo Horizonte, fóruns nacionais se organizando, tem fóruns também debatendo a importância de se ensinar dança na escola, dentro da disciplina arte, de ter uma outra forma de educação através do corpo, desta sensibilidade da criação artística, autoral. Quer dizer, existem muitos aspectos do debate contemporâneo sobre dança que envolvem a questão educativa. Então, foi a nossa segunda aposta também. Vamos tentar fazer rádio educativo sem ser necessariamente didático ou explicitamente didático. Vamos tentar criar um espaço dialógico onde artistas, críticos, enfim, qualquer pessoa que queira colaborar com a nossa pauta possa trazer o seu ponto de vista sobre a dança. Então, essa questão da educação também envolvida com a memória, porque muitas vezes o crítico de arte, por exemplo, ele traz alguns aspectos, ele pontua para o seu público alguns aspectos sobre a arte, a obra de arte que ele está considerando, mas muitas vezes essa pesquisa do artista ela não aparece em primeira pessoa, o depoimento do próprio artista, ele falando, olha, a minha lógica aqui na criação foi, né, foi essa, eu quis aqui pesquisar, por exemplo, o que, que é a imagem do cisne no balé. E aí ele traz uma pesquisa, a artista traz uma pesquisa toda autoral em torno disso. Então, foi um aspecto do rádio educativo que a gente quis considerar também, a possibilidade de uma construção dialógica, uma ideia bem freiriana, sabe? Isso fundamentou a origem do projeto, porque o Paulo Freire, quando ele fala de ação educativa, ele sugere que a gente diferencie essa potencialidade educativa dos meios de comunicação ou das ações educativas formais como mera publicidade das informações. Então, como que a gente pensou? Vamos tentar construir conhecimentos em torno da dança de modo que os artistas, nessas suas narrativas, né, nessas texturas que eles constroem sobre a dança, eles contextualizem o seu raciocínio, né, contextualizem a própria produção. E a gente enveredou por esse lado, então, de tentar fazer uma produção radiofônica muito nesse espírito dialógico. Então, o nosso objetivo jamais é chegar ali e dar aulas sobre dança, não é isso. Convidar pessoas mesmo para dialogar sobre o assunto.
Bacana. Muito bem, agora são 10 horas e 50 minutos. Você está no programa Conexões aqui pela Rádio UFMG Educativa. Eu sou Luísa Glória e converso com a jornalista e doutoranda em arte na Escola de Belas Artes da UFMG, também colaboradora da Rádio UFMG Educativa com o programa Dança para Ouvir e Pensar, Verônica Pimenta, que apresenta uma palestra Dança no Rádio, Memórias e Reflexões, parte do evento Leve Arte 2017, que comemora o Dia Mundial da Dança. E aí, Verônica, eu queria conversar um pouquinho sobre essa questão da memória, né? A temática memória na dança será abordado tanto na sua fala, como também é tema de uma mesa redonda dentro do evento, né? Que vai ter até mediação da bailarina clássica Regina Amaral e participação das bailarinas Cássia Branches e Carol Salete. Quando a gente fala aí de memória na dança, a gente está falando só dessa questão de se criar uma memória coletiva da arte ou a memória parte da dança aí também, Verônica?
Eu acho que esses dois aspectos estão relacionados, não é? Esse projeto, Dança para Ouvir e Pensar, além do programa na rádio UFMG, já gerou dois artigos também, que eu e o professor Arnaldo, a gente publicou conjuntamente. E aí o conceito de memória que a gente traz está muito ligado à ideia do narrador em Walter Benjamin, uhum, né? Que o narrador é aquela pessoa de corpo presente, que nos conta histórias, que tem essa relação face a face, e relacionando um pouco com a oralidade, né? E aí entra a questão do rádio. Como que, às vezes, uma simples frase, as minhas pausas, as minhas entonações, enfim, toda essa sonoridade, ela entra pelo meu corpo inteiro e aí a gente está construindo alguma coisa acerca daquele assunto que é abordado. Então, o artista de dança, eu pensei especificamente para essa palestra de hoje, da gente considerar o posicionamento do artista de dança construindo essas narrativas, dos apreciadores também, enfim, os nossos entrevistados. Eu fiz uma revisão assim de todos os programas, quase 200 edições de programas, e aí considerando qualitativamente a fala desses artistas, né? E é muito interessante a gente pensar que a memória, ela não se dá gratuitamente, né? Quando eu me lembro de um evento da minha infância, quando eu me lembro que eu ouvi no rádio uma entrevista que uma estudante deu para a Luísa, quer dizer, isso não vem gratuitamente, não é algo que nasce espontaneamente. Então, a gente está pensando a memória como uma construção consciente. Uhum. E aí, o que faz parte deste estudo, um autor que eu também gosto muito, o Pierre Bourdieu, que a gente pensa no nosso campo da vida como um ambiente de construção contínua da realidade. E aí tem diversos aspectos que podem ajudar a gente a construir a realidade, né? No caso, a política pública sobre a dança, ela entra no discurso. No caso, as pesquisas dos artistas nas suas diversas linguagens, porque uma coisa é, por exemplo, o programa Dança para Ouvir e Pensar considerar que existe somente a dança clássica. Outra coisa é ele considerar que existe a dança clássica, a moderna, a contemporânea. Existem pessoas que são bailarinos profissionais e que não são, e que fazem igualmente o seu conhecimento em dança. Existem pessoas que, do ponto de vista das políticas educacionais, são consideradas pessoas com deficiência e também produzem pesquisa artística em dança. Então, são questões que a gente tem que considerar na construção da memória. Quem é que vem à fala no programa de rádio? Quem são essas pessoas, entre aspas, autorizadas a falar, né? Como elas falam, como elas abordam o seu trabalho artístico? Então, mais uma vez, a memória, ela é um processo de construção ativa. Então, é muito rico quando chega para a gente uma bailarina que, por exemplo, teve câncer e no início ela via essa condição artística, essa condição como um limitador da sua corporalidade e depois, ao final de um processo vitorioso do tratamento com câncer, ela é capaz de fazer uma abordagem totalmente diferente do trabalho artístico e também do corpo humano. Ela é capaz de ver que outros corpos, que não são aqueles corpos convencionais, aqueles corpos, entre aspas, autorizados a dançar conforme a tradição de uma dança, uhum, esses outros corpos, às vezes fragilizados, às vezes do ponto de vista do discurso medicalizado, são corpos doentes, mas na realidade estão potentes, né? Têm possibilidades de criação, de invenção, de construção de outros saberes em dança, a partir dessa condição. Uhum. Então, o que seria a memória nesse caso? É uma memória atravessada por elementos vários, por pessoas que se dispõem a falar do ponto de vista de um pensamento crítico, reflexivo, dialógico sobre a dança, mas que também elas trazem diálogos com as instituições. São corpos que estão relacionando com as instituições do mundo, né? Então, a memória, nesse caso, como uma construção que a gente precisa fazer até para o reconhecimento da dança como área do conhecimento. A gente está numa universidade pública, né? A gente está falando do curso de licenciatura em dança, que nasce dentro do REUNE, que é o Programa de Reestruturação das Universidades Federais, e que fez a opção de criar um curso de licenciatura em dança para levar este projeto de educação em arte para as diversas instâncias educativas e também a escola formal, a educação básica. Então, a gente está falando de uma diversidade de corpos, de uma diversidade de percepções de dança que o Brasil tem, né, muito grande. Então, qual é a memória que a gente vai construir quando a gente faz uma abordagem acadêmica de dança, né? E aí o desafio ele se torna muito interessante, porque é também a dança transformando, ou pelo menos pretendendo fazer isso, né, o campo da comunicação. Uhum. Este projeto que começou na Rádio UFMG, eu sou jornalista e trabalho também em outra rádio pública de Belo Horizonte, que é a Rádio Inconfidência. Então, 2 anos depois dessa iniciativa na Rádio UFMG, também comecei um projeto na Rádio Inconfidência, pensando como produzir pautas semanais, né, toda semana, sobre dança, quer dizer, como que a gente coloca a cidade e se propõe a dialogar com a produção em dança da cidade. Quer dizer, são memórias que estão sendo construídas, dizendo dessa relevância, como diria o Bourdieu, criando ambientes de confiança, né? Quando a gente fala da construção de um campo sobre dança, um campo de memória, a gente está criando discursos que são válidos, discursos que a gente acha que são importantes e criando também um mediando, melhor dizendo, relacionamentos entre esses artistas, esses pesquisadores em dança e o ouvinte de rádio. Então, são relações de confiança e de legitimidade que estão sendo criadas. Mais uma vez, esse processo ele não se dá espontaneamente, é um esforço de construção da memória.
Legal. Verônica Pimenta, muito obrigada pela participação, parabéns pelo trabalho aqui também na Rádio UFMG Educativa, obrigada aí, né, pela parceria, conte sempre aqui com a gente, viu, Verônica?
Eu que agradeço pela participação e gostaria de destacar que esse projeto, o Leve Arte, ele foi um projeto que nasceu dos alunos, uhum, né, então parabenizar também os alunos do curso de licenciatura em dança. Eu sou egressa desse curso, atualmente não estou mais vinculada ao curso de licenciatura em dança, e é muito interessante observar como que as diversas turmas foram mantendo este projeto como algo importante para a identidade do curso. E como que nasce esse projeto? Nasce no primeiro ano do curso, pouca gente até dentro da UFMG sabia da existência desse curso, quanto mais na cidade de Belo Horizonte. Então, as alunas naquele período pensaram, juntamente com o colegiado, vamos construir algo que seja mais do que um mero evento para apresentar peças de dança, vamos construir um espaço de debate, quer dizer, um espaço de memória, olha que interessante. Algo que possa dialogar com a UFMG e com a cidade, dizendo que existe esse curso, dizendo que as pessoas podem procurar esse curso, estudar, aprender coisas e colaborar com a sociedade. Vamos falar desse curso para a sociedade? Uhum. Então, o Leve Arte nasce dessa forma. E é muito gratificante perceber que esse projeto continua sendo mantido, já foi inclusive premiado em eventos internacionais de extensão, porque hoje ele é considerado um projeto de extensão do curso de licenciatura em dança. Então, mais uma vez, parabéns também aos organizadores do Leve Arte e estão de parabéns, é isso aí. Eu me sinto grata, na realidade, de fazer parte de uma programação muito maior, uma construção muito maior, que é uma construção coletiva.
Bacana, Verônica. Muito obrigada e um bom dia.
Bom dia para todo mundo. Um abraço.
Um abraço. Tá aí, a gente acabou de bater um papo com a jornalista e doutoranda em artes na Escola de Belas Artes da UFMG, também colaboradora da Rádio UFMG Educativa com o programa Dança para Ouvir e Pensar, Verônica Pimenta, sobre a palestra, a dança, sobre muitas coisas, né? Entre elas, a dança no rádio, memórias e reflexões, que é a palestra parte do evento Leve Arte 2017. Tá? O evento, como a própria Verônica também reforçou, né, é uma iniciativa dos alunos do curso de dança da UFMG, em comemoração ao Dia Internacional da Dança, que é sábado agora, dia 29. Oficinas de dança, palestras e conferências, tudo isso aí compõe o evento, tá bom? E vou te dar o serviço completo, que a palestra de Verônica Pimenta, A Dança no Rádio, Memórias e Reflexões, é hoje, 16h30, aqui na Escola de Belas Artes, tá bom? Vai ser seguida da doutora em Antropologia, Jaqueline Silva, falando sobre o Maracatu de Baque Virado, manifestação cultural que ganha as ruas de Recife e Olinda durante o Carnaval. Essas duas palestras são realizadas no auditório da Belas Artes, onde será realizada também uma performance de dança, tá bom? O endereço, Avenida Antônio Carlos, 6627. Isso eu destaquei parte da programação de hoje. Tem mais coisa, tem também na Escola de Engenharia, tem outras atividades. Então, para mais informações, programação completa, a página do Facebook é facebook.com/leveartufmg. Tudo junto, facebook.com/leveartufmg. E como não poderia deixar de ser, né? Vou abrir uma exceção aqui na nossa programação. Vou trazer um exemplo do Dança para Ouvir e Pensar, que se você ouve aí a Rádio FMG Educativa só nesse horário da manhã, esse programa vai ao ar à noite, né? Então, para a gente ouvir aí o que é o programa Dança para Ouvir e Pensar e também o convite para acompanhar a programação, né? A programação aí de sempre dessa colaboração com a Escola de Dança da UFMG aqui na nossa programação, tá bom? Então, a gente vai ouvir um episódio e também uma chamada aí para você anotar os horários e tudo, ficar por dentro. Vamos seguindo, 11 horas.
Ouvir a dança.
Você já ouviu?
A dança?
Que dança?
Afinal.
Ver?
É isso?
Ver a dança?
Ouvir.
A dança.
Dança para ouvir e pensar.
Tempo e afeto. Dois aspectos que definem a pesquisa do coletivo Tapioca Touch, na avaliação de uma das integrantes do grupo, Andréia Kron. Muitos laboratórios de criação do tapioca são feitos à distância, as ideias e experimentos compartilhados por meio de ferramentas da internet. Para Andréia Kron, esses experimentos desafiam a noção de tempo, tradicionalmente empregada na criação em dança.
Eu acho que o tempo é uma coisa muito interessante do nosso trabalho, que se dá em tempos diferentes, ou seja, a gente vive em tempos distintos, mas ao mesmo tempo a gente compartilha o mesmo tempo na internet. E eu fico pensando nessa questão coreograficamente, né? Como é isso do nosso trabalho, que a gente compartilha tempos distintos e tempos iguais, vamos dizer assim. Eu acho que isso é uma grande questão que está tomando forma agora, depois da experiência que foi viver primeiro o encontro na Europa e depois o encontro no Brasil, e agora é um terceiro encontro, né? Digo encontros do formato turnê, porque na verdade a gente teve outros encontros virtuais ou encontros, mas esse formato que a gente criou, que a gente vem repetindo, digamos assim, e nisso reafirma a questão do tempo, né?
Já o afeto é o termômetro do diálogo entre os artistas do Tapioca Touch. As relações mediadas pela criação artística e o compartilhamento das invenções também desafiam o uso mais comum das redes sociais.
A gente tem um formato que foi criado e que está sendo repetido no tempo, nesses 7 anos, que é o de se encontrar também com outras pessoas que criam uma rede. E aí eu acho que entra o segundo grande tema do nosso trabalho, que é o afeto. Como esse afeto, ele também é um filtro, acaba sendo um filtro de toda comunicação, de toda essa informação, de todas essas possibilidades que cercam a gente dentro desses meios de comunicação que a gente usa, que é o Facebook. Ou seja, tempo, afeto, o afeto como filtro, porque a gente pode trocar toda a informação, tudo que aparece no Facebook vira algo, né? Vira material. Mas na verdade não. Na verdade eu vejo que a gente seleciona o que a gente está criando através de, no final, eu posso até dizer um consenso do nosso encontro. Eu vejo no nosso projeto também muito a ideia da dança como um diálogo, como possibilidade de troca, como possibilidade de escuta e fala, pergunta e resposta, post e comentário. E que pode ser imediato, resposta, ou pode demorar 3 dias, uma semana. Então tá um tempo deslocado. Essa questão do foco da pesquisa também, né? Do que é essa nossa identidade, também como grupo, também como trabalho, que é uma construção. Ou seja, no final não é uma colagem, não é uma colagem de pessoas que se encontram à distância e colam suas pesquisas, não. O nosso trabalho do Tapioca é construção.
O Tapioca Touch é formado pelos bailarinos Priscila Pata, de Belo Horizonte, Andréa Kron, de São Paulo, e Marçal Rodrigues, de Porto Alegre. O projeto foi um dos ganhadores do Prêmio Funarte Klaus Viana de Dança 2015, para fazer apresentações presenciais em diferentes cidades brasileiras. Por hoje é só. O nosso programa tem coordenação acadêmica de Arnaldo Alvarenga, produção e apresentação, Verônica Pimenta.
Ver a dança.
Você já ouviu?
A dança?
Que dança?
Afinal.
Ver?
É isso?
Ver a dança?
Ouvir.
A dança.
Dança para ouvir e pensar. Um programa do curso de licenciatura em dança da Escola de Belas Artes da UFMG. Apoio Rádio UFMG Educativa.
Dança para ouvir e pensar. De terça a sexta-feira, às 9h15 da noite. Dança para ouvir e pensar, você ouve aqui, o UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
O UFMG Educativa, a estação do conhecimento.